Será que tá tudo ok com a minha saúde? É uma pergunta que todo mundo se faz. Uma das respostas está no bom funcionamento do sistema imunológico.
E para explicar como esse sistema complexo protege o nosso corpo, a rede britânica BBC investigou o impacto de diferentes estímulos. Em que situações ficamos vulneráveis? Como manter a imunidade alta? E você acredita que na dose certa, até um pouco de estresse pode ser bom?
Um sistema complexo que funciona 24 horas por dia. Cada um de nós possui centenas de bilhões de células imunes.
São elas que defendem o corpo de doenças causadas por vírus, bactérias e outros invasores.
Mas quanto nós sabemos sobre como fazer o sistema imunológico funcionar o melhor possível?
A doutora Hong Sicária explica que existem dois grupos básicos de células imunes. O primeiro é rápido e agressivo. Combate invasores que entram no corpo pela respiração, sistema digestivo ou até por cortes na pele.
O segundo grupo é de células especialistas, mais lentas, mas que funcionam contra infecções específicas.
Se as nossas células imunes estão funcionando, elas conseguem eliminar ameaças rapidamente. Mas é quando elas estão mal, é que ficamos doentes. That's when we become ill.
A doutora Honks reuniu 6 voluntários que toparam mudar hábitos por 6 semanas. Ela conta com a ajuda de uma colega.
Vocês vão mudar a dieta, vão se exercitar mais e tentar dormir melhor e reduzir o estresse.
Ruth, Marianne, Jamie, Nadia, Richard e Lloyd passam por um teste para medir a taxa de neutrófilos, as células de reação rápida, e linfócitos, as células de reação especializada. O ideal é que a proporção entre elas seja entre 1 e 3. Mas apenas uma das participantes está na faixa considerada saudável.
Isso me deixa mais determinado a ir em frente e tentar melhorar a minha imunidade.
Na cozinha, o desafio é seguir uma dieta à base de massa integral, muitos legumes e vegetais.
Normalmente eu como pães, molho de queijo e outras coisas gordurosas. Então, essa é uma grande diferença.
Mas a doutora Honks não fica só como observadora, não. Ela resolve testar estratégias que causam impactos quase imediatos, inclusive negativos.
Eu quero descobrir o efeito do álcool na minha imunidade. E para isso eu vou ficar bêbada.
Antes desse sacrifício, em nome da ciência, ela recolhe uma amostra de sangue.
Uma garrafa de espumante e um copo só, por favor.
Yay!
Obrigada.
I'm not really a drinker.
Eu não bebo muito, na média, só uma taça por mês. Então isso vai ser bem difícil. Hard for me. Metade de uma garrafa de espumante já deu. Fim da experiência.
Experiment over.
Não estou com dor de cabeça, mas definitivamente sinto uma ressaca.
O resultado aparece na comparação da amostra de sangue do dia anterior com uma tirada na manhã da ressaca. As diferentes células imunes tiveram quedas entre 20% e 30%. E algumas chegaram a quase 50%.
Isso significa que se alguém espirrar perto de mim no metrô, por exemplo, eu estou mais vulnerável?
Sim, no geral, você está correndo mais risco de ter uma infecção.
É hora de uma experiência para melhorar a imunidade. E para isso, nada melhor que... Sentir estresse? Claro que o estresse crônico não faz bem para ninguém. Mas uma situação isolada pode fazer.
Em nome da ciência, vou chegar perto de um dos meus maiores medos, uma aranha. Deixa só uma perna encostar em mim.
Ok, boa ideia. Bem devagar.
Dessa vez, a contagem de células imunes é feita depois da experiência.
Como estão os seus batimentos cardíacos?
Meu coração parecia estar batendo fora do peito.
20 minutos após o encontro com a tarântula Charlotte, o aumento é de mais de 20% no número de células imunes.
Se você percebe algo como um perigo, o corpo se prepara para responder. O estresse está te deixando pronto. É um mecanismo de sobrevivência.
Chegou a hora de ver como estão indo os voluntários. Além da alimentação, eles tiveram a missão de fazer pelo menos 2 horas e meia de exercícios por semana.
Isso também ajuda as células a fazerem o trabalho delas, procurar por invasores e combatê-los.
Helping kill germs.
E se o movimento ajuda, o descanso também.
Hora de apagar a luz e dormir.
Good night.
Boa noite.
Estudos descobriram que pessoas que dormem menos de 7 horas têm 3 vezes mais chance de ficarem gripadas do que aquelas que dormem mais de 8 horas.
Na reta final, um dos participantes fica fora por ter sido contaminado pela Covid, mesmo sem ter ficado em estado grave.
Acho que tudo o que fiz me ajudou a enfrentar a Covid. Não posso provar, mas imagino que ajudou.
Entre os outros voluntários, um grande resultado. Dos 5, 4 tiveram uma melhora na relação entre neutrófilos e linfócitos, aquela taxa que indica se o sistema imunológico está saudável.
Estou muito feliz de ver mudanças em apenas 6 semanas. E se vocês continuarem com esse estilo de vida, seus sistemas imunológicos vão funcionar cada vez melhor. Parabéns a todos.
Eu realmente me sinto diferente de 6 semanas atrás.
É bom saber que tudo isso faz um impacto direto.
Se isso aconteceu em 6 semanas, seguindo por meses vai ser incrível.
Parabéns, pessoal. E fico alerta. Hábitos saudáveis são fundamentais, mas nunca substituem a vacinação contra doenças específicas, especialmente na pandemia.
Nesse caso, a melhor arma é a vacinação. A arma mais eficiente contra qualquer doença infecto-contagiosa é a vacinação. É a única forma que vai te falar, olha, você vai estar com o sistema imunológico preparado para combater o coronavírus.
Sem dúvida, né? Essa semana, uma marca importante foi alcançada. Mais de 100 milhões de brasileiros estão vacinados com a primeira dose ou dose única. Falta bastante, mas a imunização está avançando.
Cientistas torcem para que a vacinação ganhe a corrida contra a variante Delta e contra variantes outras que possam surgir. E agora eles querem descobrir por quanto tempo nós ficaremos protegidos. No Brasil, já estão sendo realizados testes com doses de reforço.
Chegou a minha vez. Eu vou tomar hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Foi tanta expectativa, eu tô bem ansioso, porque eu sei que os imunizantes funcionam e vão me proteger, independente do fabricante. Mas enquanto a vacinação avança, surge também uma dúvida. Por quanto tempo vamos ficar imunizados? Vamos investigar o que diz a ciência até agora sobre a dose de reforço da vacina. No futuro, vamos ou não vamos precisar dela? Para chegar nessa resposta, a gente precisa primeiro entender o que a vacina faz no corpo. Na pele, existem células do sistema imune chamada macrófagos e células dendríticas. Elas são as primeiras ativadas com a entrada da vacina, partículas estranhas que simulam o vírus da Covid-19. Essa ativação é importante para recrutar outras células do sistema imune do sangue para o tecido do braço, onde a vacina foi aplicada. Nos primeiros 3 dias, ocorre uma pequena inflamação no local da injeção. Essa inflamação já faz parte da resposta imunológica. Você pode nem percebê-la, mas é por causa dela que a região do braço pode ficar mais quentinha, avermelhada, meio inchada, às vezes até com um pouco de dor. No 4º dia, eu fui conversar com um dos maiores imunologistas do país. O que que essa vacina está fazendo no meu corpo?
Ela tá, nesse momento, é incrível, assim, aí já começa a imaginar o seu sistema imunológico. Nos primeiros dias, o nosso sistema imune inato começou a captar ela, processar e apresentar o nosso sistema imunológico adaptativo.
O inato é o sistema imunológico com o qual a gente nasce. O adaptativo é o sistema que a gente vai adquirindo ao longo da vida para enfrentar diferentes ameaças. Com a vacina, é ele que vai nos dar proteção contra o vírus da Covid, dividido em 2 respostas. Uma delas é por anticorpos e funciona assim. Por causa da infecção, os macrófagos e as células dendríticas vão do braço para a axila. onde ativam os linfócitos T, que por sua vez estimulam os linfócitos B e os ensinam a fabricar os anticorpos específicos contra o vírus da Covid. Caso o organismo tenha contato com o vírus, esses anticorpos vão ajudar o sistema imune a atuar. Os anticorpos neutralizantes impedem que o vírus entre na célula. Mas se o corpo for infectado com uma carga viral muito alta, os anticorpos podem não conseguir fazer esse bloqueio. Aí entra em ação o segundo tipo de resposta imunológica da vacina, que é o menos conhecido, a resposta imunicelular. Nela, outros linfócitos T vão reconhecer as células infectadas e matá-las para impedir que o vírus se multiplique no corpo e cause a doença. Todas as vacinas contra a Covid-19 vão ensinar as nossas células a agirem dessa forma no futuro, por meio do que chamamos de memória imunológica.
Aí vem a segunda dose.
E o que vai acontecer comigo quando eu for tomar essa segunda dose?
A resposta é muito maior.
Algumas semanas depois de eu tomar a segunda dose, todo esse processo vai ocorrer mais rapidamente e eu vou estar protegido contra a Covid. Mas até quando? O atual desafio de cientistas e governos do mundo todo é saber quanto tempo as pessoas ficarão imunizadas e se será necessário dar dose de reforço ou revacinação periódica.
Essa é uma pergunta que nós ainda não temos a resposta para ela. Vai depender basicamente de duas coisas: de quanto tempo que a imunidade vai durar, essa proteção conferida pela vacina, e também se há ou não alguma variante que escape à proteção da vacina.
O que a ciência sabe até agora é que alguns meses depois da segunda dose de qualquer vacina, a quantidade de anticorpos cai. Mas isso não significa que ficaremos vulneráveis.
Quando vocês ouvirem falar que anticorpos diminuiu, não se assuste, porque os anticorpos, eles vão diminuir. Eles, é natural que diminuam, mas isso não quer dizer que não tenha proteção. Os anticorpos são aquela primeira linha de defesa ali do organismo, mas por trás dos anticorpos tem outras linhas de defesa.
Lembra que falamos da segunda resposta imunológica, a celular? Se o organismo tiver contato com o vírus, as células de memória são capazes de gerar novos anticorpos.
A duração, a nossa imunidade para certa doença vai depender dessa duração das células de memória.
Apesar da importância da imunidade celular, são justamente as pesquisas com anticorpos que estão levantando um debate no mundo todo sobre a aplicação de doses de reforço. Israel, Alemanha, França, Chile e Uruguai, países que estão usando diferentes imunizantes, já revelaram planos de oferecer uma dose extra para grupos de risco. As pesquisas sobre o tema também chegaram ao Brasil. Uma terceira dose da Pfizer está sendo testada com 1.164 voluntários. Metade tomou a vacina, metade tomou o placebo. Na sexta-feira passada, houve a última aplicação nesse centro em São Paulo.
Esse estudo, ele vai ter um ano, vai durar um ano, vai mostrar se a eficácia da vacina tomada na dose de reforço é maior significantemente do que aquelas pessoas que só tomaram duas doses.
Uma terceira dose da Oxford-AstraZeneca também começou a ser aplicada em pesquisa no Brasil nas últimas semanas. O Ministério da Saúde anunciou um estudo sobre doses de reforço para quem tomou Coronavac, com 1.200 voluntários.
São pessoas a partir de 18 anos que já estejam vacinadas com duas doses da Coronavac. Entre 5 e 7 meses receberão uma terceira dose com uma dessas vacinas do PNI: a Janssen, a Pfizer, a Astra e a Coronavac.
O Instituto Butantan, fabricante da Coronavac, pretende iniciar uma pesquisa sobre o tema.
Deve iniciar ainda nesse mês esse estudo, exatamente para definir qual será a contribuição, né, de uma dose adicional, independente de quais tenham sido as duas primeiras doses. Uma revacinação pode ser feita com uma vacina completamente diferente.
A dose de reforço, ela deve ser discutida só dentro do plano científico. O que acontece? Para isso nós estamos fazendo um estudo. pode ser que a gente prove que não há necessidade.
Essa semana, a Organização Mundial da Saúde pediu a países ricos que adiem planos de aplicar a terceira dose em massa, enquanto dezenas de nações mal começaram a vacinar os principais grupos de risco.
Não podemos aceitar países que já usaram a maior parte do abastecimento global de vacinas usando ainda mais, enquanto as pessoas mais vulneráveis seguem desprotegidas. Precisamos de uma inversão urgente, com a maior parte das vacinas indo para países de baixa renda.
Na África, a OMS diz que o número de mortes por Covid subiu 80% no último mês.
Não adianta os países ricos sozinhos vacinarem várias vezes a população, porque eles ainda estão em risco de chegar alguma nova variante.
Se você tem um ambiente em que você tem uma alta taxa de transmissão entre vacinados e não vacinados, você tem um cenário ótimo para a seleção de vírus que realmente escapem da vacina, que é o que a gente não quer de jeito nenhum.
Todo esforço agora tem que ser vacinar com as duas doses a maior parte possível da população do país.
Uma pandemia, isso é claro, ou todos os países agem de forma conectada, ou aqueles que mais suscetíveis vão sofrer por mais tempo. E, consequentemente, nenhum país, mesmo tendo controlado a pandemia, vai estar tranquilo.
Por mais que a gente queira saber logo, algumas respostas exigem mais tempo da ciência. Por enquanto, não é demais repetir. É o avanço da primeira rodada de vacinação no Brasil e em todos os países que vai controlar a transmissão e impedir o surgimento de variantes mais perigosas.
Moradores de Botucatu, no interior de São Paulo, começaram a receber hoje a segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca.
A população adulta de Botucatu participa de um estudo sobre a efetividade da vacina. Eles receberam a primeira dose em maio. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve presente na vacinação hoje. A aplicação da segunda dose continua no próximo sábado. Os cientistas vão analisar se a aplicação das duas doses diminui a transmissão das variantes do novo coronavírus. Os moradores vão ser monitorados até dezembro.
Rádio Dose Voz. Há 17 anos em seu coração.